que a vossa presença aqui no meio, ou entre as duas alas aqui da mesa, não permite transmissão em condições adequadas. Muito bem, em nome de todos os senhores deputados e as senhoras deputadas da Comissão de Inquérito, eu queria agradecer muito ao Sr. Oliveira Costa o facto de ter acedido ao convite para vir a esta Comissão e dizer-lhe que, com certeza, que dentro daquilo que é a metodologia habitual, o Sr. Tom me transmitiu que gostaria de fazer uma declaração inicial. Falará durante o tempo que entender e com os intervalos que entender. O doutor precisará, por razões de saúde, de descansar um pouco, de vez em quando, e eu penso que colho o assentimento de todas as senhoras e senhoras deputadas para conduzir a reunião dentro das condições de maior conforto possível para o doutor Oliveira Costa. De maneira que dava-lhe já de imediato a palavra, doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, muito boa tarde. Não vos vou dizer que estou aqui com muita satisfação, porque se o dissesse, poderiam pensar que eu era mentiroso ou hipócrita. Mas estou aqui agradecido pela oportunidade que me é dada, no sentido de clarificar vários pontos que têm sido desvirtuados por sistema, outros porventura nunca falados, e para que se conheça a verdade objetiva de toda esta questão, há elementos que julgo que podem ser importantes para se fazer uma ideia, para que os portugueses façam uma ideia mais precisa do que é a realidade do BPN-SLN. A descaracterização do que foi o BPN tem sido a preocupação dominante da generalidade das pessoas que se têm pronunciado sobre o grupo. Mas há factos não abordados ou deformados quando referenciados que, a terem sido devidamente tratados, teriam transformado um problema numa excelente solução para a generalidade dos acionistas e altamente vantajosa para os interesses de Portugal. Paradoxalmente, foi um grupo de 10 acionistas, e em particular o subgrupo dos 4, que conscientemente manipularam os factos para fazerem abortar as sucessivas hipóteses de venda do grupo a entidades estrangeiras que reuniam as melhores condições para lhe dar uma forte dinâmica, quer através de novas iniciativas que preconizavam, quer otimizando a gestão de um vasto património que era preciso dinamizar. Compreender-se-á melhor o sentido das minhas palavras e a dimensão do erro cometido, identificando e descrevendo as particularidades associadas a cada uma das entidades com quem se negociou. No princípio de agosto de 2017, deu-se a primeira manifestação de interesse, veiculada pelo embaixador Mohamed F. El Rashid, parente das famílias reais da Arábia Saudita e da Jordânia, em representação de interesses da família real da Arábia Saudita. Como não estava preparado nem mandatado para uma transação desta natureza, manifestei disponibilidade para estudar a intenção, condicionada à prévia abordagem com os acionistas. Depois de se ter acordado e dado início às transformações do modelo de governação dentro do grupo, foi, em setembro de 2017, confrontado com um vivo descontentamento por parte de um pequeno grupo de principais acionistas, membros do Conselho Superior. Na sequência desta nova realidade, solicitei de imediato um encontro informal com a parte dos membros do Conselho Superior, pretendia avaliar a situação para poder encontrar soluções para ultrapassar a crise que se afigurava evidente estar a gerar-se. A reunião teve lugar logo de seguida, foi longa, com alusões à imagem integrada do grupo, mas pouco objetiva, embora se tivesse vincado o desconforto dos acionistas do Conselho Superior, que consideravam insuficientes as medidas já tomadas em curso de operacionalização. Perante aquele quadro de descontentamento, perguntei se estavam disponíveis para vender uma parte das ações.
Eu, faz favor, senhor deputado.
Eu não tenho condições para trabalhar. Ou seja, acho que a comunicação social tem o seu papel. Não pode andar por aqui, não podemos falar com os assessores. Estou aqui cheio de fotógrafos, não ouço. Isto acho que não são condições.
Tem toda a razão, senhor deputado. Os senhores fotógrafos vão ter que fazer o favor de se retirar para o fundo da sala. E pedi a todas as senhoras e senhores jornalistas também que fizessem o menos menor ruído possível, até porque senão nós não temos condições para ouvir a exposição do Sr. Oliveira Costa. E é mesmo, digamos, fazer essa recomendação. Aliás, contactei-vos anteriormente para vos dizer que a área reservada era aquela ao fundo da sala e aqui do lado, como de costume. Faz favor, Sr. Doutor.
Portanto, dizia eu, que perguntei se estavam dispostos a vender uma parte das ações para recuperarem o investimento que tinham realizado, mantendo as restantes, caso quisessem continuar a usufruir do projeto. A hipótese não foi rejeitada, mas também não foi recebida com o entusiasmo que as circunstâncias faziam querer. Reconheceu-se, contudo, que o assunto era suficientemente sério para merecer aprofundamento, pelo que se marcou uma nova reunião informal, na qual devia estar presente a generalidade dos conselheiros. Nessa nova reunião ficou em aberto a venda parcial ou total e foi dada orientação no sentido de apresentar um potencial investidor credível. O preço por que estavam dispostos a vender era de 3,2 euros por ação. Na altura chamei a atenção que era um preço exagerado. 3 euros por ação seria um bom preço e mesmo que se atingisse 2,75 já era de vender. Na altura ainda não sabia que tinham celebrado um acordo secreto de acionistas, inicialmente composto por 9 elementos e reforçado em janeiro ou fevereiro com o 10º, onde se previa o preço de 3,2 euros por ação e que terá sido, talvez, a causa do moderado moderada manifestação de interesse de venda que anteriormente aludia. Imediatamente a seguir à reunião, fiz diligências no sentido de o Sr. Embaixador Al-Rashid ser contactado para informar que estava em vias de poder dar expressão prática ao interesse que anteriormente havia manifestado em tomar uma posição como acionista no grupo SLN. Estávamos no período de Ramadão, pelo que não foi possível obter a confirmação pretendida. Por ter considerado que era preciso responder rapidamente à abertura dada pelos acionistas conselheiros e também por se afigurar prudente, não ficar dependente de um único interessado, procurei e consegui, através do engenheiro Carlos Pinto Ferreira, despertar o interesse da Carlyle, que sabia gerir fundos na ordem dos 100 mil milhões de dólares, e que tinha relações privilegiadas com Angola. Como o interesse de princípio foi prontamente acolhido, e para que a intenção de venda fosse reafirmada, promovi que o Conselho Superior reunisse para poder apresentar o potencial adquirente. Assim aconteceu, e não obstante a credibilidade da Carlyle, foram levantadas algumas questões, designadamente associadas ao facto de os fundos investirem por prazos bem definidos, realidade que não correspondia aos interesses dos acionistas. Esclareci que esse problema não se punha, pois os fundos têm regras próprias de saída que podem não implicar compromissos com os acionistas vendedores. No caso concreto da SLN, esclareci que não seria uma venda, que seria uma venda firme e definitiva, evitando entrar no cerne da operação, por não me terem dado abertura para o fazer na fase inicial de manifestação de interesse, isto por parte dos compradores. Esta reunião do Conselho Superior iniciou-se de tal modo que receei tornar-se num fiasco. Mas a partir do momento, ou melhor, a partir da intervenção em tom moderado do acionista Joaquim Coimbra, aconselhar que a apresentação do grupo à Carlar podia ser um bom princípio, que não deveríamos ajeitar, transformou em fácil o que estava a ser complicado. A autoridade que revelou perante os conselheiros, silenciando-nos com um simples conselho, ao arrepio do tom crispado que regressava na sala, raiava o patológico. Não compreendi, mas acolhi com alívio. À noite percebi, quando li uma mensagem no meu telemóvel que dizia sensivelmente o seguinte: cilada que lhe estavam a fazer foi desmontada por uma ordem superior que mandou retirar da agenda do Conselho de Dubai proposta aquisição BPN. Preste atenção, Neves Coimbra. Estava esclarecido o mistério. O acionista Coimbra, que se havia mantido calado enquanto a truculência reinava, recebeu um aviso telefónico de mensagem que leu, e eu por acaso dizer por ela que está próxima de mim, mas não deu importância porque era normal, e pouco tempo depois falou nos termos que indiquei. Enquanto se preparava uma solução séria e de fundo para a SLN, o grupo dos quatro, sob a liderança do conselheiro Coimbra e com a ajuda de Joaquim Nunes, estava a preparar o desmembramento do grupo, que era a solução que mais lhes convinha. No percurso, teve um revés, de que saiu airosamente, capitalizando a ideia de serenidade que procura cultivar. Mas deve ter jurado perante os seus pares que em breve se vingaria com juros muito altos. Este episódio, que nunca consegui testar, pois o autor da mensagem não respondeu aos telefonemas que lhe fiz, foi implicitamente confessado quando Joaquim Coimbra declarou nesta comissão de inquérito que também tinha havido um banco angolano interessado em comprar o BPN, etc, etc. Os conselheiros concluíram então que não tinham objeções a que as negociações prosseguissem e que se fizesse a apresentação do grupo à Carlyle, conforme lhes havia explicado antes. No dia seguinte, dei nota ao engenheiro Pinto Ferreira da posição dos conselheiros, o qual promoveu imediatamente junto a Carlyle as diligências que entendeu. Mais tarde, informou-me que iria ser enviado um guião com os aspectos que deveriam ser obrigatoriamente tratados na apresentação do grupo. Informou ainda que brevemente viria a Lisboa uma delegação de alto nível da Carlyle em data a fixar. Enquanto decorriam estas negociações, o embaixador Al-Rashid retomou o contacto com o grupo, reiterando o seu interesse em ativar o processo. Dada a situação que se vivia, foi-lhe comunicado que, nas semanas subsequentes à tentativa de contacto com ele, tinha surgido um novo interessado com o qual se estava a negociar, com prazos bem definidos, os quais, se não fossem respeitados, ficaríamos livres para retomar e aprofundar o seu interesse. Explicação que mereceu o acolhimento do embaixador. A apresentação do Grupo Carlyle decorreu no dia 6 de dezembro de 2007, mereceu elogiosas referências verbais confirmadas por escrito, foi destacada a qualidade técnica da apresentação e o sentido profissional evidenciado pelos apresentadores, que haviam revelado um profundo conhecimento, designadamente nas respostas às questões que não constavam do memorando ou guião da apresentação que tinha sido enviado previamente. Para reforçar sem equívocos a continuidade do processo negocial, solicitei uma reunião formal do Conselho Superior, a qual teve lugar no dia 17 de dezembro de 2007. Nessa reunião, além de ter tratado de outros assuntos, fiz uma exposição sobre o modo como tinha decorrido a apresentação do grupo à delegação da Carlyle e a opinião muito favorável que nos tinha sido comunicada. Entreguei cópia da documentação utilizada na apresentação. Dei nota que a Carlyle pretendia realizar uma reunião de trabalho em Washington, em data próxima, que nos iria ser comunicada. Os acionistas conselheiros reafirmaram o preço de 3,2 euros por ação, que pretendiam, voltei a esclarecer, que a fixação do preço dependeria sempre de uma avaliação que iria ser feita por um banco de investimentos que teria que ter o nosso prévio acordo e, portanto, poderia ser este valor ou um valor próximo. Aliás, eu até admito que tivesse dito mais alguma coisa, não me recordo, mas admito, de toda a maneira como apreciaram o BPN-SGPS, admito que, de facto, pudesse chegar a um valor que se enquadrava nos termos de transação, nos múltiplos correntes no mercado para estruturas equivalentes. De qualquer modo, o preço final teria de ser sempre objeto de negociações específicas, tendo como referência o valor da avaliação de uma entidade independente, como estava efetivamente previsto. Para dar consistência ao processo negocial, solicitei ao Conselho Superior uma votação formal a mandatar-me para prosseguir em segurança com as negociações. A proposta foi acolhida e aprovada por unanimidade. A marcação da reunião para Washington foi-me dada pelo engenheiro Pinto Ferreira para uma segunda-feira. Não posso agora precisar o dia em finais de agosto, perdão, de janeiro ou fevereiro. Eu devo dizer que tenho falhas necessariamente em dias e datas e nomes, porque não tenho um único documento em que me possa suportar para efetivamente confirmar que me datas. E eu, portanto, era uma segunda-feira às 10 horas que teríamos que nos encontrar, e onde se encontrava já em Washington uma entidade envolvida no negócio. E foi logo decidido que a delegação de Lisboa deveria partir no sábado precedente ao fim da tarde, com a viagem marcada na manhã de sexta-feira, véspera da partida. O acionista Joaquim Coimbra, em nome do Conselho Superior, deu ordem para cancelar a viagem sem qualquer explicação para tal decisão. Vinquei que, perante uma entidade com o relevo da Carlyle, as coisas não poderiam ser assim tratadas. Era preciso apresentar uma razão forte e uma data alternativa. Obtive como resposta que era uma ordem que estava a ser dada, lamentava que não tivesse compreendido que já não havia interesse na transação. Foi desta maneira, em total desprezo pelos compromissos assumidos, pelas centenas de acionistas, milhares de empregados e os verdadeiros interesses do país, que o Sr. Joaquim Coimbra se vingou do revés e que há pouco dei nota pelo facto de uma ordem superior que não lhe era difícil calcular ou adivinhar quem seria, lhe ter retirado a oportunidade de dar início à destruição do grupo SLN. Deve ter delirado de júbilo pelo duplo sucesso. Por um lado, vingou-se de quem deu a ordem para não comprar o VPN, pois a partir do cancelamento do encontro de Washington, nem o VPN, nem o resto. Por outro lado, mantinha acantonado o Oliveira Costa para, no momento oportuno, o cozinhar em banho-maria com o calor das notícias dos semanários e outros jornais criteriosamente escolhidos. Ao admitir que seria este o procedimento expectável, não estou a fazer futurologia. Com efeito, num dos sábados precedentes, na sequência de informações recebidas, o grupo iria ser mimoseado com notícias que me diziam leves, mas incomodativas. Solicitei, por isso mesmo, um encontro com os acionistas conselheiros que estivessem disponíveis para nos reunirmos no sábado à tarde, a fim de se apreciarem as notícias de fim de semana e obter sugestões e pensar em medidas para enfrentar a situação. Ao ler as notícias da parte da manhã, verifiquei que não eram assim tão leves como tinham feito crer, pelo que resolvi telefonar à empresa que cuidava da nossa imagem, até porque nada tinha dito e tinha sido informado sobre notícias que iriam sair, e falei com o Sr. Queiroz, propondo-lhe que nos encontrássemos na tarde de sábado. Quis logo começar a falar, mas pedi-lhe para não continuar, pois preferia falar ao vivo, caso lhe fosse possível, sugestão que aceitou. Compareceu à reunião que tinha solicitado os conselheiros Joaquim Coimbra, Almiro Silva e Neves Santos. Iniciámos logo a nossa conversa com os jornais na nossa frente. Entretanto, chegou o Sr. Queiroz e, como os conselheiros não estavam avisados, disse-lhes que tinha chamado o homem da Aximage e, se não se importavam, ele participaria na reunião, até porque lhe competia olhar pela nossa imagem. Com a concordância de todos, fui chamá-lo ao gabinete ao lado e, quando entrou, nem sequer foi preciso questioná-lo, pois começou logo a por dizer que, quanto a notícias, do seu ponto de vista, nada havia a fazer, pois eram os sancionistas que estavam a alimentar os jornalistas. O Jorge Coimbra reagiu com indignação, dizendo que era preciso apurar quem estava a fazer isto. O Sr. Queiroz apontou energicamente o dedo indicador para o Sr. Jorge Coimbra e disse: é o senhor. E olhe que os jornalistas nem sequer pediram segredo sobre quanto à fonte. Julgo que está tudo dito sobre quem é e o que queria o acionista Joaquim Coimbra. Tomando a questão do cancelamento da ida a Washington, só no começo da tarde dessa sexta-feira consegui entrar em contacto com o engenheiro Pinto Ferreira, que tinha desencadeado o processo e fazia parte da delegação a informá-lo das instruções que tinha recebido. Perante tão insólita informação, perguntou-me se estava ou não mandatado para negociar e se tinha informado os conselheiros das diligências feitas junto às autoridades. Respondi-lhe afirmativamente e, quanto ao mandato, facultei-lhe a ata do Conselho Superior, onde se expressa um mandato claro e sem qualquer limitação. Perguntou-me ainda, para poder informar a Carlyle, se tinha em mente desenvolver alguma diligência complementar que pudesse evitar a ruptura do processo negocial. Disse-lhe que não, pois tinha acabado de receber, por correio anónimo, uma cópia do acordo secreto de acionistas que lhes dava o controle maioritário do grupo e que interpretava aquela inesperada informação como um reforço da ordem para revogar o mandato de venda. Na altura, a enorme pressão a que estava submetido e com a saúde debilitada por agravamento súbito das minhas fragilidades, não fui capaz de racionar com a desejável lucidez. Admiti, quando já era demasiado tarde, que aquela informação talvez tivesse sido facultada não com a intenção que lhe dei, mas ao contrário, como um aviso para reagir através de contactos individuais com alguns dos subscritores do acordo e tentar, pelo diálogo, desativar a sua coesão, que tinha lógica, pois dentro do grupo dos 10 havia o chamado grupo dos 4 que liderava o processo de contestação. As exigências junto das autoridades que antes referi diziam respeito aos contactos informais junto do Banco de Portugal acerca da eventual transação e também do conhecimento que havia sido prestado ao Governo quanto ao desenvolvimento que os adquirentes perspectivavam para o grupo numa das atas que foram facultadas pelo Dr. Ramacete aos senhores deputados. Já há uma expressa referência aos contactos com o Governo, naturalmente extremamente sintético, porque a conversa foi muito mais longa e muito mais interessante. Na terça-feira da semana seguinte, o engenheiro Pinto Ferreira deu-me nota sumária da perplexidade com que a Carlyle recebera a informação de que a educação havia sido cancelada, pois estava a empenhar-se vivamente, dado o interesse que o projeto lhe merecia e por saberem que a operação era acarinhada pelas autoridades. Com tão desacreditado desfecho, julguei que a Carlyle não mais hesitaria novos contactos com o grupo SLN. Mas foi isso que aconteceu. Algum tempo depois, já eu tinha cessado funções no grupo, tomei conhecimento da iniciativa de Joaquim Coimbra, que antes havia provocado a ruptura das negociações, no sentido de procurar alguém que lhe apresentasse o engenheiro Pinto Ferreira, com o objetivo de o convencer a promover a reaproximação à Carlyle. Não conheço detalhes, mas a versão transmitida a esta comissão de inquérito pelo acionista Joaquim Coimbra não passa de uma construção mental em que é perito. A verdade é que o processo foi efetivamente reaberto, aparentemente com o argumento de que se trataria de negociações diretas com acionistas maioritários. Embora essa ligação pudesse ser direta, não dispensava a intervenção ativa das estruturas do grupo, que teriam de se empenhar na preparação das respostas aos questionários técnicos complexos e, seguramente, muito mais refinados e profundos do que os utilizados na primeira fase, não só por força da crise internacional que começava a ganhar contornos preocupantes, mas também pelo despontar da desarticulação do grupo que começava a evidenciar-se. Certamente, para dar expressão prática aos trabalhos que era preciso desenvolver, o então Presidente, Dr. Alvaro Aquilo, terá estabelecido contacto com alguém, de cá ou da Carlyle, mas parece que foi prontamente desautorizado por Joaquim Coimbra, que o terá proibido de qualquer contacto sem o seu prévio conhecimento. Foi-me dado conhecimento por uma entidade que participava no processo, pouco depois deste ter sido reaberto, para estar preparado pois teríamos de conversar sobre o modo de enquadrar o Banco Insular sem prejudicar o processo negocial. Não posso garantir que os factos tenham ocorrido exatamente deste modo, mas o que importa não é a exatidão da forma como decorreu a abordagem, mas sim as suas consequências decorrentes da ausência de condições para dar respostas pretendidas pela Carlyle, pois o grupo já andava à deriva. Num derradeiro esforço, pelo menos de aparente boa vontade, a Carlyle decidiu enviar uma delegação a Lisboa, mas impondo a presença do acionista Joaquim Coimbra. E, ora apesados, estava-lhe reservado aquilo que terá sido a última deselegância para com eles, pois o que ainda faltou, alegando indisponibilidade para vir Lisboa, por estar ausente em Coimbra, numa ação política com a doutora Manuela Ferreira Leite. Tenho sérias dúvidas sobre as verdadeiras intenções desta iniciativa do acionista Coimbra. Não era acusado de ter promovido o boicote da iniciativa Carlyle, deve ter admitido que, promovendo por iniciativa própria o reatar das negociações, podia redimir-se desse facto, mas já certo de que estaria condenada ao insucesso por incapacidade do grupo, nas condições em que se encontrava, poder dar resposta ao exame que iria ser feito, muito mais exigente, até por natural decorrência da mudança da administração. Acresce que a base de informação estava a alterar-se, tornando impossível manter a coerência com a informação anteriormente facultada à Carlyle, pois a informação a alterar tinha sido objeto de tratamento autónomo e sem intervenção da Carlyle. O objetivo final terá sido de obter uma manifestação de desinteresse formal da Carlyle, que não ocorreu por não lhe terem facultado à Carlyle meios de apreciação. Este facto impediu de poder dizer abertamente que a Carlyle nunca teria passado de uma miragem. O regresso da Carlyle, sem os efeitos que terá imaginado, foi uma vitória de Pirro, que levou o carimbo da ausência do maestro, que só serve para engrossar o dossiê das suas deselegâncias. Nunca mais se ouviu falar da Carlyle. A direção da Associação Carlyle pelo Grupo dos 10 voltei contornos psicóticos, sem os poder validar, por não ter dispor de conhecimentos técnicos para tal, ou foi conduzida com reserva mental, por saberem que o património do grupo era, àquela altura, em termos globais e numa base consolidada, superior às insuficiências que se apontavam. É neste quadro de referência que admito ter sido criada a convicção de ser uma oportunidade para gerir a situação em favor de quem, entre eles, de por si ou em conjunto, tivesse capacidade financeira disponível e ou potencial para obter financiamento, a fim de, com um novo gestor, reorientar o grupo, ainda que desativando algumas áreas de negócio em condições de servirem os interesses específicos. Pelas declarações do Dr. Cadilho a esta comissão de inquérito, parece evidenciar que a sua influência junto do Grupo dos 10 se começou a formar pouco depois de ter sido convidado para presidir a SLN. Na verdade, em dado momento da sua exposição, disse, e passo a citar, antes de eu aceitar, tendo eu recusado convites para que me fizeram ao longo desse semestre, como contei já, apareceu uma dessas propostas dizendo insistentemente que tinham de falar comigo. Mas falar comigo para quê, se eu não sou nada nem ninguém no grupo SLN? A origem era árabe. Fim de citação. Esperavam que o Dr. Cadilho lhes dissesse. Aceitar o desafio era pôr em causa a disponibilidade mental que tinha, como adiante demonstrarei, para aceitar o cargo e expor dois ou três acionistas que mais o apoiavam a uma discussão que iria evidenciar as clivagens que na altura se faziam sentir no grupo. Quando todos fossem confrontados com a bondade da proposta que teriam de apreciar, era uma situação não compaginável com a superior inteligência do Dr. Cadilho, que aliás resolveu a questão com a simplicidade de lhes lembrar que nada era no grupo SLN. Mas sublinhou que a origem era árabe. Eu acrescento que era efetivamente árabe, conduzida pelo embaixador Al-Rashid, que por carta de 10 de abril de 2008 se disponibilizou, caso a operação avançasse, para transferir 300 milhões de euros para aumento de capital do Banco Insular. O Dr. Cadilho, ao recordar os contactos que tinha havido para negociar o grupo, ignorando a Carlyle, É uma leitura que poderia qualificar, mas da dúvida prefiro não a fazer. É que, ainda como simples convidado, foi informado por uma via paralela das negociações com a Carlyle e do modo como tinham decorrido, incluindo o cancelamento in extremis da viagem a Washington. Recebeu também a documentação da apresentação do grupo, que tinha sido considerada pelos técnicos de Carlyle, como já referi anteriormente, como muito positiva. Não percebeu, ou não quis perceber, o sentido que lhe foi prestada, porque lhe foi prestada a tal informação. Eu próprio, uns tempos antes da Assembleia Geral de Maio, disponei ao Dr. Cadilho a perguntar se as existentes referências na imprensa de que iria ser o futuro presidente do Grupo SLN eram verdadeiras e, se fossem, entendia que antes de se comprometer definitivamente era importante e útil ter uma conversa comigo e prontifiquei-me para ir imediatamente onde ele quisesse. Agradeceu, mas não deu qualquer saída. Só na véspera da Assembleia que elegeu é que me telefonou a dizer que tinha aceito o cargo. Ok, disse eu. Tenho pena que não me quisesses ter ouvido. Um dia arrepender-te-ás. Eventualmente reforçou as suas exigências junto do grupo dos 10 e ganhou a convicção de que teria uma excelente oportunidade profissional, enquanto os elementos mais ativos do grupo dos 10, como o acionista Caroga Figueiredo, de informação disponível a revelar-se como o mais influente na aposta Cadilho, reforçavam a sua ideia de que a estratégia de boicote à venda do grupo era o caminho certo, pois já tinha um presidente de prestígio. Agora, tinha aqui uma nota de mera curiosidade. A entrada do Dr. Cadilho para o grupo custou cerca de 2,5 vezes o que eu ganhei em 10 anos que estive à frente do grupo. A interpretação que se avança é consistente com a preparação pela equipe do Dr. Cadilho do plano de revitalização do VPN para a apresentação ao Governo e com outros factos de que é exemplo a rejeição da proposta do professor Orlando Lourenço para adquirir a área dos espumantes, alegadamente que já está como medida, não se sabe como, uma vez que não tinha havido qualquer concurso para além do anúncio geral na internet. Mas temos depois da referida recusa, o acionista Joaquim Coimbra informou o Presidente da Câmara de Lamego que ia ser o dono da Raposeira. A área da saúde tinha igualmente o mesmo destinatário, que admito, em face da evolução do setor e da conjuntura desfavorável, se tenha vindo a desvanecer. Como tinha bem presente a complexidade do grupo e a noção da mais que previsível degradação da situação económica mundial, sempre considerei ser impossível arranjos internos que pudessem vir a ter sucesso independentemente da personalidade e das qualidades técnicas de um gestor, ainda que fosse experiente e credenciado em microeconomia, decidi continuar a tentar promover a venda do grupo. A solução da Arábia Saudita continuava em aberto e depois de uma avaliação com o Sr. Maurício Pernat, diretor formado do UBS, que era o elemento de ligação ao embaixador El Rashid e à associada advogado Júri Lias de Lisboa, igualmente envolvida na aproximação ao representante dos interesses da Arábia Saudita, concluiu-se que era de relançar a iniciativa, pois estava confirmadamente em aberto, através das conversas regulares mantidas entre o Sr. Maurício Pernat e o embaixador El Rashid. A viagem a Londres foi consultada entre os 3 e do encontro que teve lugar, culminou com a fixação das condições da oferta, que se traduzia em 2,75€ por ação. Com base nos estudos anteriormente efetuados, portados do relatório de contas de 2006 e informação complementar que anteriormente havia colocado. A oferta era firme e sem lugar de diligência. Para que pudesse ser efetuada uma consulta prévia junto do Banco de Portugal, foram para efeito pedidos e facultados os elementos considerados indispensáveis. A proposta com os elementos de informação disponíveis, foi informalmente apresentada ao Banco de Portugal. Se a proposta fosse aceita pelos conselheiros, seria apresentado imediatamente o pedido oficial, conforme acordado na reunião informal. Dado com os elementos que acabo de referir, solicitei pelo telefone um encontro com os conselheiros o qual foi aceito e teve lugar no Hotel Sheraton. Julgo que, com a presença de 8 conselheiros, expus a proposta nas suas linhas gerais, elucidando ainda da disponibilidade dos investidores para fazerem no BPM depósitos de grande vulto. O preço por ação era de 2,75. A reação foi muito negativa, por considerar o preço insuficiente face àquilo que sempre tinham desejado. Sublinhei que as condições do mercado se tinham alterado de forma significativa e continuava a degradar-se muito rapidamente, pelo que a oferta de 2,75 por ação, sem haver lugar de diligência, era uma oportunidade provavelmente irrepetível. Destaquei ainda que as negociações com o Carlyle, que tinham deixado cair em condições penosas para a boa-fé negocial, previam uma avaliação do grupo por um banco de investimento internacional credenciado, exceto a que já referi anteriormente, e que não dar o preço que eles pensavam. A oferta que estava sobre a mesa correspondia a uma avaliação do grupo de 1.300 milhões de euros, que perante a situação mundial em constante degradação, podia ser considerada de muito valor. Ao recusar aceitar uma aposta que lhes proporcionava mais valias de milhões de euros, estavam a trocar uma operação certa, com pagamento a pronto, pela incerteza de um futuro já tão vacilante. Ficaram que não estavam disponíveis para vender por vender e que havia interesse entre si, que se havia interessados é porque reconheciam o valor no grupo e as suas potencialidades. De qualquer modo, o preço preciso não correspondia à expectativa que tinham. O acionista Avelino Silva foi mesmo ao ponto de dizer, e passo a citar: "Isso é uma proposta insultuosa que serve os seus interesses e não os nossos. E digo-lhe mais, eu, por mim, não me importo de perder tudo, o que quero é vê-lo na cadeia." Fim de citação. Análise racional dos factos, com a devida ponderação de toda a envolvente económica interna e externa, devia sobrepor-se à turbulência das emoções. Naquele dia, fiquei convicto que, sem uma transação, estávamos a caminho do colapso inevitável do grupo, ideia que lhes expressei com vivacidade. A reunião terminou em alvoroço, e só não foi à chapada porque eu sou muito pequeno para uma coisa dessas. Impunha-se, apesar de todo aquele cenário, fazer uma nova insistência, mas sem a minha intervenção direta. Na segunda-feira seguinte, fui ao escritório da Sociedade de Advogados Jurilis para lhe dar nota do modo como recorrer à reunião e a solicitar-lhe uma nova diligência junto do Sr. Embaixador El Rashid, com vista a uma eventual melhoria da proposta. Na sua opinião, essa tentativa era arriscada, pois havia indícios de que os resultados do grupo em 2007 não favoreciam uma tal diligência e faria recair sobre nós uma eventual ruptura negocial. Por isso, disponibilizaram-se os advogados, associaram um encontro com os conselheiros com o objetivo de lhes reapresentar a proposta sem referir que seria exatamente a que já conheciam, mas que seria enriquecida com os argumentos da sua experiência negocial com o embaixador El Rashid. O pedido para se reunirem foi aceito e o encontro com os acionistas do Grupo dos 10 teve lugar no Hotel Corinthians no dia 22 de abril de 2008. Dois advogados da Sociedade de Advogados Jurilis, Dr. Leonel Gaspar e Adriano Ramos Paiva, fizeram uma explanação da proposta, pondo em evidência os argumentos que entenderam adequados para os conselheiros, insistiram no preço de 3 euros por ação. Foi-lhes explicado que tentar melhorar a proposta era um risco que não devia ser corrido, pois obrigaria a apresentar o relatório de contas de 2007, que, como sabia melhor do que ninguém, iria pôr em causa o preço de 2,75 e não melhorá-lo. Não obstante tudo o que lhes havia sido explicado, e o risco que se corria com a apresentação do relatório de contas de 2007, aliás, ainda não estava disponível, mantiveram a atitude irredutível. É assim que querem, destacaram os advogados da Jurilis. Iremos fazer uma diligência e esperamos ter uma posição de princípio dentro de 48 horas. Solicitaram desde logo que lhe fosse facultado o relatório de contas de 2007, mesmo sem a apreciação dos auditores, pois ver-se-ia mais tarde se o parecer dos auditores influenciava ou não as contas provisórias. Não foram precisas 48 horas, pois no dia seguinte, em resultado das explicações dadas ao telefone ao embaixador El Rashid, ficou assente que a revisão do preço poderia ocorrer após a apreciação do relatório de 2007, mas prevendo-se desde logo que tal revisão não excluía a redução do preço no caso de a análise a efetuar às contas de 2007 apontasse nesse sentido. A carta enviada em 24 de abril ao acionista Fernando Cordeiro propunham-se as novas condições de fixação de preços, de que se transcrevem os dois parágrafos dos seis que a carta tem, que interessam para este efeito. E passo a citar: no entanto, e não obstante a crise internacional particularmente severa no setor financeiro, o nosso estimado cliente, excelentíssimo cliente, aceita a eventual revisão do preço nas ações até um acréscimo máximo de 5%, sob a condição de, nos respectivos contratos de compra e venda, ficar retida a verba correspondente a 10% do valor da transação até à disponibilização das contas de 2007, devidamente certificadas. 5. Na eventualidade de haver lugar a reajustamento de preço, em função da variação dos resultados que se vierem a apurar no exercício de 2007, relativamente aos de 2006, os contratos a celebrar devem prever uma variação positiva ou negativa do preço inicialmente proposto de até 5%, em consonância com a variação positiva ou negativa dos resultados que vierem a ser certificados e nessa mesma proporção. Esta carta foi entregue via fax ao acionista Fernando Cordeiro, quem foi de novo solicitado a rápida disponibilização do relatório de contas de 2007, ainda que na versão não auditada. O modo como decorreu a reunião no Hotel Coríntia e a evidente frieza sentida no contacto telefónico após a remessa da carta em que se informou que a revisão do valor das ações era equacionável, levou a sociedade de advogados a considerar que estava em curso a reedição da tática do silêncio que fizera abortar a Operação Carlyle. Esta carta nunca teve qualquer resposta. Não obstante um compreensível silêncio, a Sociedade de Advogados Jurídicos, na sequência de uma deslocação que havia feito a Londres numa última tentativa para retirar conversações, enviou, em 12 de maio, uma segunda carta ao Sr. Fernando Cordeiro, solicitando urgência na entrega do referido relatório e contas de 2007. 9 dias depois, ou seja, em 19 de maio, foi-lhe endereçada uma terceira carta que se transcreve o seguinte: a sequência da nossa carta de 12 de maio de 2008, o nosso cliente, Sua Alteza El Rashid, continua muito interessado na compra das ações da SRN-SPS e SRN-Valor-SPS, persistindo na concretização da transação. Reiterou esta manhã o pedido de lhe serem presente o relatório de contas de 2007, a fim de poder mandar analisar as alterações dos resultados comparativamente com os anos de 2005 e 2006. Peço, nestas circunstâncias, a Vossa Excelência, na qualidade de representante do grupo maioritário de acionistas, o favor de informar esta sociedade de advogados se mantém interesse no prosseguimento das negociações. Apresento a Vossa Excelência os melhores cumprimentos. Esta carta foi com o conhecimento ao Banco Portugal e ao Abdul Vakil. Estas duas últimas cartas, a última das quais foi transcrita, como de ler, mereceram tratamento da primeira, isto é, silêncio. Revelou de unilateral e total ausência de interesse por parte do grupo. A total ausência de reação mostra que o grupo dos 10 já tinha decidido entre si que não estavam disponíveis para vender as ações, mas sem se quererem comprometer com um não formal, eventualmente para evitar conflitos com os restantes acionistas. É que o acordo secreto de acionistas, celebrado entre si, conjugado com as regras dos direitos de preferência, determinaram o bloqueio às transações de ações pelos acionistas minoritários, situação que não se afigura ser, do ponto de vista jurídico, pacífica. A remessa das cartas via fax, a última das quais, com conhecimento ao Banco de Portugal, teve precisamente em vista deixar uma prova oficial demonstrável. Foi o primeiro carimbo a perturbar o silêncio para os efeitos que vieram a ter sido convenientes. É importante insistir que sempre que se reuniram documentos base que sustentavam a legitimidade e credibilidade dos potenciais adquirentes, houve o cuidado de, informalmente, os apresentar ao Banco de Portugal com o carimbo de recepcionado, para que não dissesse que era uma carta fabricada, para se apurar se havia alguma contraindicação, permitindo prosseguir as diligências com segurança e não deixar espaço para que o grupo dos 10 pudesse invocar a qualquer tempo falta de credibilidade dos adquirentes. Está amplamente documentado que um pequeno grupo de acionistas impediu a transação do grupo SLN nas duas oportunidades anteriormente descritas. Estão igualmente indicadas as motivações que não afastam razões económicas, precipitadamente ponderadas pela predisposição mental de uma doentia atitude persecutória contra Oliveira Costa, que a tudo, no seu entendimento, se devia supor. Como a ação se desenrolou em circuito fechado dentro do grupo dos 10, era importante evidenciar dentre eles quem foram os protagonistas determinantes, mas não é prudente fazê-lo deles já. O Dr. Cadinho, que poderia ter tido uma ação moderadora, preferiu silenciar o que sabia e, mesmo quando solicitado a intervir, optou comodamente por lavar as mãos com Pilatos. Pilatos, nas suas lucubrações, esqueceram-se das centenas de acionistas, dos milhares de colaboradores da realidade do país, que precisa mais de iniciativas criadoras de riqueza do que sentimentos de vingança redutora que, neste caso, custou milhares de milhões de euros, se queimaram numa fogueira intoxicante, criando um mar de injustiça irreparável, enquanto a justiça que buscavam tinha meios próprios para ser evidenciada e avaliada por quem tem poderes para o fazer, com a serenidade de quem já dispunha de informação e continuava a reunir elementos para fundamentar eventual acusação. É importante esclarecer que tanto a Associação Carlyle como a Associação Embaixador El Rashid previa a negociação das ações da SLA nas condições indicadas para cada um dos casos e a aquisição autónoma do Banco Insular, que devia englobar os ativos que lhe estavam associados por financiamento e outro património não consolidado suficiente para equilibrar o balanço do banco. Os responsáveis por este frustrante desfecho procuram agora fazer crer que se todas as tentativas de transação sem intenção de as consumar. Mostraram-se provas de evidência indiscutíveis. Nem sequer quiseram fazer o teste real da transação, nem que fosse a fingir, pois quando a viam demasiado próxima, fugiram sempre ao contacto, como na Idade Média se fugia dos leprosos. A tática do silêncio, repetidamente utilizada, foi uma arma mortífera, que sabiam inultrapassável por força dos estatutos da SLN. Essa arma, que já não podem desarmar, já não puderam desarmar, pode ter uma utilidade noutro, sinal contrário. Tem quem assim procedeu para dizer o que quer que seja. A falta de melhor parece ter inventado uma hipotética transação em julho de 2008, de que nunca se ouviu falar, mas que será adiante, julgo eu, desmascarada. A frustrada terceira oportunidade de venda do grupo. Nas duas primeiras oportunidades para a venda do grupo, não se pode dizer, como a referi anteriormente, sem forçar os factos indiciadores de que o Dr. Cadilho contribuiu para o seu sucesso. Certamente que os insistentes convites que lhe foram feitos criaram uma expectativa que tocou o seu corpo de dor gerado pela sua menos feliz passagem pela administração do BCP. Embora resistindo inicialmente aos convites, não ficou imune ao reavivar de memórias passadas que o terão condicionado a não assumir uma atitude moderadora no diálogo com o grupo dos 10, designadamente após ter sido informado sobre o que se tinha passado nas negociações com a Carlyle. Era o emergir de uma oportunidade profissional inesperadamente valorizada que sentiu não dever rejeitar. É inevitável que lhe tenha sido dito que o grupo SLN tinha problemas, mas tinha também património que, no mínimo, equilibrava as insuficiências. Apenas a título de exemplo, permite-me reconstituir o que se passou numa reunião que promovi já depois de ter saído do grupo, no Hotel Altis, com alguns conselheiros, o Sr. Emílio Catum e o Dr. Fantasia, na qual se discutiu muito o destino da OPI 92. e à sociedade que tem 50% daqueles terrenos colossais no Algarve, por outro lado da margem, em Oeiras, etc. Queriam alocar a SA de valor. Solução a que me opus vivamente, pois isso seria beneficiar uma parte dos acionistas, 32%, em detrimento dos restantes, 68%, ainda que uma boa parte fossem comuns. Mas diziam, há outro património. E o doutor, em tempos, disse que a OPI 92 era para a SM Valor. Lembrei que a SM Valor não tinha despendido um cêntimo. O contexto era diferente e não se tinha tratado de nenhuma compra. Nenhuma compra. Havia uma oportunidade de negócio importante que o Sr. Catum tinha em mãos, que teria de ser feito com rapidez e secretismo até à sua consumação. O negócio era inquestionavelmente bom, por isso eu informei-me, e já houve aqui nesta na Comissão de Inquérito alguém que deu uma nota sobre o que era o projeto, portanto, que era a pessoa que eu confiava abertamente e, por consequência, se dizia que era muito bom, é porque era muito bom mesmo. Aliás, ele fez muitas vezes, no passado, do ano de 25 de Abril, os resultados do Banco Tota eram feitos por eles na parte imobiliária. Portanto, é uma pessoa com uma experiência colossal e de uma seriedade sem limites. O negócio, portanto, era incrivelmente bom, por isso aproveitei o oportunidade para dizer que apoiaríamos a operação do Sr. se o Sr. Emílio Catum assumisse o compromisso de ceder ao grupo 50% do negócio, pois ajudar-nos-ia a resolver uns problemas internos e que seria formalizado quando tivéssemos condições para o efeito. Era uma promessa que tinha a invulgaridade de se pretender beneficiar o grupo sem encargos, que lhe dava grande dignidade e terá sido por isso mesmo e pela razão complementar e invocada que foi prontamente aceite pelo Sr. Emílio Catum. Expressei o que o Sr. Dr. Cadilho poderia ter feito para dar força a uma transação, mas não o tendo feito, estava no seu direito. O pacto fica registado para a memória futura. Mas, repito, tinha o direito de proceder como procedeu. Mesmo não poderei dizer relativamente ao firme propósito da Líbia em adquirir o grupo SLN, como adiante será demonstrado, e a sutil ação desenvolvida para desencorajar. Para recordar e enquadrar, permito-me transcrever duas passagens das declarações do Dr. Cadilho à Comissão de Inquérito, e passo a citar. E se o Ministro das Finanças estava a pensar, não sei se estava, em algumas notícias que iam aparecendo, e me chegavam por diversos lados e em diversas ocasiões em hipotéticas propostas de capitalistas árabes que poderiam comprar o grupo SLN ou o BPN, devo dizer que essas propostas nunca se concretizaram. E um pouco mais adiante, depois de eu já estar em funções, julgo que não vale a pena ler, tenho isto já registado, é só para fazer referência a um ou dois pontos que está aqui mais adiante, mas entender-se-á perfeitamente isso, portanto talvez não seja importante perdermos tempo a ler esta parte, esta transcrição. Embora não possa precisar muito das peripécias que envolveram o nascer e o desenvolvimento desta terceira hipótese de venda do grupo, julgo conhecer os aspectos mais relevantes, designadamente os que contribuíram para a sua inviabilização final. No início, parece dever-se a uma diligência do acionista Almir Silva, que levou a uma aproximação do grupo dos 10 ao engenheiro Omram Adam Razak, cidadão sírio, antigo conselheiro do presidente Mitterrand para os países árabes e representante de interesses líbios em Portugal. Os contactos foram conduzidos pelo escritório de advogados Pedro Rebelo de Sousa e Associados, que prontamente terão chegado a um esboço de acordo, de princípio, sucessivamente alterado, pois quando era necessário rubricá-lo aparecia sempre uma dúvida ou exigência de complementar que justificava o seu adiamento. Entretanto, a Operação Cavaz começou a ser largamente referenciada na imprensa e os acionistas questionavam-se quanto aos meios para poderem concorrer ao aumento de capital e ter-se-ia discutido internamente sobre o que era possível fazer para os apoiar. É, pois, natural que alguém tivesse questionado que, havendo um interessado em adquirir o grupo SLN, por que razão se pensava em fazer um aumento de capital que até poderia perturbar as negociações. Sensivelmente nesta altura, segundo a informação prestada pelo Sr. Engenheiro Adam aos seus advogados, diligenciou no sentido de falar com o Dr. Cadilho, que manifestou indisponibilidade para o receber. Esta recusa foi muito mal recebida pelo Sr. Engenheiro Adam. Comentou com o Zoom que nunca mais desejaria falar com a tal pessoa, no caso de vir a ser solicitado para o efeito. Sr. Adam, como interessado no processo, também não compreendia a iniciativa da Operação Cabaz, sobretudo à luz do que se passava no escritório do Dr. Pedro Rebelo de Sousa e Associados. Reconhecia-lhe, porém, o mérito de poder inspirar confiança, embora receando que o seu eventual sucesso pudesse entravar o processo negocial, que, aliás, não parou e até parecia ter-se acelerado, mas dentro da tática dos avanços e recuos, depois intermediados por intrigantes períodos de silêncio. O general não sabia da tática do silêncio que eles usavam. O processo negocial referido, no parágrafo anterior, em que se aludiu a sucessivos projetos de acordo, foi-nos facultado um compromisso bilateral que julgo está relacionado com o acordo que o conselheiro Coimbra fez referência nesta comissão de inquérito. Simplesmente, ele faz referência a uma data não coincidente e não há evidência de que tal compromisso tenha sido assinado. Ele fala em julho e este acordo é de agosto, 10 de agosto, salvo erro. Ao momento, o Sr. Engenheiro Adam terá concluído que estava perante um grupo que agia num quadro onde a boa-fé negocial não tinha assento e que devia, por isso mesmo, ser testado. Com esse sentido, admitiu poder adquirir ações a outros acionistas fora do grupo dos 10. E, para efeito, através do seu tradutor, entrou em contacto com o advogado Apolino de Silva, Dr. Apolino de Silva, que, perante a complexidade de que prontamente se apercebeu, entrou em contacto com a Sociedade de Advogados Jurilis, ou seja, os advogados que conheciam o dossiê. O desafio foi aceito e, em breve, o Sr. Engenheiro Adam aceitou a dupla colaboração do Dr. Abelino Silva e dos advogados da Jurilis, tendo rapidamente sido definidos os princípios orientadores, redefinido o modelo de contrato e deram nota da documentação que era necessário ter para poder fazer a consulta prévia e informal junto do Banco Portugal. Não foi sem surpresa e talvez embaraço que o Grupo dos 10 se viu de novo perante a Sociedade de Advogados Jurilis. Com efeito, com sentido prático que os caracteriza, aceitaram de bom grado que o Escritório de Advogados de Pedro Rebelo de Sousa e Associados continuasse a trabalhar com o Grupo dos 10, tendo desde logo combinado a forma de articulação e admitindo o Engenheiro Adam que a compra das ações a outros acionistas envolvia. Vou ler mal. É que o Engenheiro Adam foi advertido. Quando ele disse que queria comprar ações aos outros acionistas, foi advertido de que havia o risco de ficar prisioneiro da vontade do Grupo dos 10. Na verdade, as ações compradas podiam ficar sem direito a voto enquanto a barreira dos direitos de preferência não fosse ultrapassada. Foi estudada a compra através de empresas do grupo às quais foi deliberado em Assembleia Geral não se aplicar o mecanismo dos direitos de preferência. O pior é que esta possibilidade, que envolvia uma dupla transação, havia, entretanto, sido também bloqueada com a nomeação de administradores para essas empresas de elementos do próprio Grupo dos 10. O Sr. Engenheiro Neves dos Santos, maior acionista do grupo, embora mantendo-se associado ao Grupo dos 10, apercebeu-se que era difícil ultrapassar a questão da preferência e as obrigações assumidas no referido Pacto Secreto de Acionistas, conseguiu estabelecer contacto direto com o Sr. Engenheiro Adam e pediu aos seus advogados, a Sociedade Rui Pena e Associados, que o patrocinassem e minutassem um contrato, pedindo-lhes que se articulassem com a Sociedade de Advogados Jurídicos. A articulação com os quatro advogados funcionou sempre sem qualquer dificuldade, porém o problema não estava nos advogados, mas na resistência do Grupo dos 10, que teimavam em não se sentar à mesa para negociar com seriedade. Enquanto eram consignadas as sessões acima mencionadas, o Grupo de 10 continuava a adiar a decisão sobre a transação em bloco, com argumentos inconsistentes, como de quererem ver o dinheiro da transação quando a operação previa o pagamento a pronto. Esta informação deve ter chegado à Líbia, o que levou o Sr. Ahmed Kadhaf a solicitar aos advogados da Jurilis que se deslocassem à Suíça. No dia 15 de agosto de 2008, um advogado da Jurilis deslocou-se à Suíça, onde se encontrou com dois diretores da União do Banco Suíço, na presença do Sr. Ahmed Kadhaf e do Sr. Engenheiro Adam, onde foi demonstrada a disponibilidade de 900 milhões de euros exibida à procuração que dava ao Engenheiro Adam poderes para comprar as ações do Grupo SLN. Os advogados da Jurilis deram a conhecer as exigências havidas, tendo o próprio Engenheiro Neves Santos conhecido a evidência dos fundos feita pelo Engenheiro Adam, que, embora ausente do país, em Paris, para acompanhar a esposa por razões de saúde, mantinha o propósito firme de concluir as negociações. De uma maneira ou de outra, sendo a prova de fundos um facto relevante para o Grupo de José, essa evidência não pode ter deixado de lhe ser dada a conhecer, sendo admitir que a tenham comunicado formal e formalmente ao Dr. Cadilho, pois não me surpreenderia que tivesse sido ele mesmo a sugerir que o tivesse uma prova de fundos para depois tê-lo ignorado, pois tinha em curso a chamada Operação Cabaz. Desde com esta informação, o processo avançou e, entretanto, começaram a sair notícias descriminizantes sobre o grupo muito mais fortes. Neste setembro, os advogados do Sr. Engenheiro Neves dos Santos elaboraram um contrato cujo texto correspondia à orientação que se havia traçado e que seria generalizado a todos os acionistas e, eventualmente, ao próprio Grupo de José, mas não há evidência de que os seus advogados o tenham feito. Mais ou menos nesta data que a ofensiva da imprensa começa a fazer-se sentir com mais acuidade, fazendo referências à crise de liquidez de 900 milhões de euros, quando em agosto o excesso de liquidez era de 300 milhões. Cimento dos 900 milhões eram apontados como insuficiência não como insuficiência de liquidez, mas como aumento do buraco para os tais 900 milhões. O Sr. Engenheiro Adam falou no assunto, mas como havia também referência a insuficiência de liquidez, foi-lhe facilmente explicado que não se tratava de buraco, mas sim de insuficiência da tesouraria, em todos os depositantes estarem a levantar os depósitos, a explicação que deu como boa. Mas a terminar o mês de setembro, é comunicado aos advogados da Jurilis para prepararem imediatamente o requerimento formal a apresentar ao Banco de Portugal para efeitos de obter a sua não oposição à compra do grupo SLR por entidades líbias, tendo sido fornecidos os elementos que eram indispensáveis para tal efeito. Em 2 de outubro, o requerimento deu entrada no Banco de Portugal, conforme prova que se apresenta aos senhores deputados. Poucos dias depois, os advogados da Jurilis recebem uma comunicação formal com indicação dos investidores e respectivas percentagens que, em síntese, estabelece o seguinte. A LAB, que é o Instituto dentro da Líbia, o Sr. Amman Kadhaf e o Sr. Omran Adam, os três, não é? Iriam adquirir uma participação qualificada no grupo SLN. Este grupo de investidores adquiria mais de 51% do respectivo capital, podendo elevar-se até 80%. A oferta de compra era 2 euros por ação para SLN e 1,8 de valor. A LAIP seria o acionista maioritário e assuraria a continuidade do grupo, aportando os capitais necessários para o seu bom funcionamento. Os investidores teriam, junto do Banco Portugal, a escolha de uma administração para o banco, que seria submetido ao seu prévio acordo. A equipe do Dr. Cadilho trabalhou ativamente na preparação do plano de revitalização do banco, do BPN, para apresentar ao Governo esta proposta, era o pior que lhe podia acontecer. Para quem tem experiência a lidar com a imprensa, não lhe é difícil deixar cair notícias que, a partir de uma base de verdade, podem facilmente ser distorcidas. Isso aconteceu com notícias escrevisantes para o grupo SLN, que aceleraram o levantamento de posse independentemente da crise internacional. Portanto, é anunciado que o BPN precisa de reforçar o apoio de que vinha a beneficiar, pois a insuficiência de liquidez elevara-se para 1.300 milhões, apresentada em alguma imprensa como aumento do buraco. O engenheiro Adam começou a manifestar inquietação e disse mesmo, afinal, onde é que isto vai parar? Foi-lhe explicado novamente que havia uma estratégia intencional de confundir a insuficiência de liquidez com buracos para criar embaraço no processo negocial que se havia estar em curso. Repetindo-me, pelo que foi dito nesta comissão de inquérito, parece que o Dr. Cadilho terá tido um papel muito negativo, que não se imaginava como indutor do boicote à transação que o Grupo dos 10 conduziu os primeiros interessados. No caso da Líbia, ela é muito mais evidente, mais sutil, pois utiliza a imprensa para veicular notícias negativas sobre o grupo, sobretudo a partir do final de agosto de 2008, precisamente depois da Líbia através de altos representantes do Estado, ter evidenciado disponibilidades líquidas na Suíça e dado mandato firme ao seu representante para desencadear a operação de aquisição da SLN. E mais se acelerou quando começou a ser conhecido que a Leib tinha feito depósitos de milhares de milhões de euros numa instituição de crédito portuguesa. Estabilizar deveria ser a palavra de ordem dentro do grupo para todo o custo que a transação se concretizasse. Mas como Pirro, se conhecessem a sua história, diriam: a nossa vitória é tão má ou pior que uma derrota.
Vamos parar um pouquinho, se eu estou a chegar lá para...